Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Efésios que o apóstolo Paulo escreveu e nós vamos certamente encontrar aqui assuntos extremamente interessantes. Nós já verificamos que foi Deus que planeou o conceito de igreja. Foi Deus, com o seu Filho amado, Jesus Cristo, que preparou a salvação para o homem. Foi Cristo Jesus que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter então o perdão dos nossos pecados. E foi o próprio Espírito Santo que nos marcou, nos selou, nos tornou a herança do Pai. Este mesmo Espírito Santo que nos acompanha. E nós vimos exatamente isso nos últimos programas. Temos verificado como Deus manifestou o seu amor para connosco. E como estas virtudes cristãs que esta igreja em Éfeso tinha, a fé e o amor, eram marcantes naquela comunidade. Paulo imediatamente ora, rendendo graças a Deus pelas maravilhas que ele tinha tomado conhecimento acerca desta igreja na cidade de Éfeso. Nós podemos notar que o apóstolo Paulo era um homem de oração, um homem dedicado a essa comunhão intensa com Deus. Várias vezes encontramos o apóstolo Paulo a exortar os cristãos a orarem. E nem sempre ele só falava da oração. Ele era um homem efetivamente de oração. Nós verificamos que as Escrituras são de facto muito enfáticas neste assunto. Não basta nós fazermos seminários sobre a oração, não vale a pena continuarmos a falar muito sobre a oração. O que é importante é de facto nós termos tempo de oração na nossa vida. E nós verificamos que o próprio Senhor Jesus Cristo, poderíamos dizer que não tinha necessidade de orar, ele próprio orava. Ele é o próprio Deus feito homem, ele tinha essa disciplina da oração. Aqui a oração não eram meras repetições, eu preciso distinguir isto. A oração na Bíblia não eram rezas repetitivas. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ele quando ensina a oração do Pai Nosso, já querendo salvaguardar que ela fosse utilizada como uma mera repetição, Jesus adverte antes, dizendo, não façais vãs repetições. Agora, isto não quer dizer que não possamos fazer a oração do Pai Nosso. Há determinadas comunidades, normalmente comunidades até evangélicas e tudo, que a oração do Pai Nosso é quase desconhecida, quase numa reação às repetições que muitas outras comunidades fazem. Então há outras comunidades que quase nem oram a oração do Pai Nosso. Também não está correto, não tem mal nenhum orarmos a oração do Pai Nosso. Ela é uma oração bíblica, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou a oração do Pai Nosso. É verdade que Jesus queria, através dela, nos dar princípios fundamentais para a oração, isso é um facto. Mas também não tem mal nenhum nós podermos declarar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E podemos dizer esta oração bela que Jesus Cristo nos ensinou. Então Jesus mostra a importância da oração, o apóstolo Paulo mostra a importância da oração. Eu espero que você também na sua vida tenha a oração como algo importante. Não só a oração à refeição, mas um tempo específico, onde você se para no seu dia-a-dia e tem um momento específico para orar. Talvez no carro, talvez enquanto vai para o trabalho. Conheço algumas pessoas que têm uma disciplina de oração interessante. Quando vão a caminhar para o trabalho, essas pessoas aproveitam o tempo de deslocação para, naqueles 10, 15 minutos, uma hora, terem o seu tempo de oração, o seu tempo de comunhão com Deus. E isto, de facto, é uma ótima oportunidade para não desperdiçarmos o nosso tempo. Então, vemos estes exemplos, este grande homem de oração, que era o apóstolo Paulo. Ele mencionava a igreja de Éfeso, mencionava aquelas pessoas na sua oração. Mas nós vamos então ler aqui o verso 15 do primeiro capítulo de Efésios, começando assim a introduzir o nosso assunto de hoje. Porque por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Estas foram as notícias alegres que o apóstolo Paulo recebeu da igreja de Éfeso. Ele estava animado porque havia fé e amor. As pessoas na igreja em Éfeso estavam a aplicar o ensino de Jesus Cristo, que é amai-vos uns aos outros assim como Deus vos amou. Este é o principal mandamento de todos. Eu quero dizer que isto tem ganho um novo significado para mim como conselheiro matrimonial. Muitas vezes casais chegam perto de mim dizendo: pastor, o meu casamento acabou, já não há amor entre nós. E este texto bíblico para mim tem criado um novo significado: amai-vos uns aos outros assim como Deus vos amou. Tenho notado que nos casamentos cristãos é necessário cada vez mais aplicarmos este mandamento de Jesus Cristo. E é extremamente difícil nós amarmos uns aos outros. É por isso que Jesus Cristo nos dá um mandamento e não diz que isto é uma sugestão. Se fosse simples nós nos amarmos uns aos outros, Jesus não teria necessidade de ter dito. Talvez ele, em vez de dizer um mandamento novo vos dou, amai-vos uns aos outros, ele teria dito: vivam de acordo com aquilo que é o vosso sentimento. Mas não foi isto que Jesus disse. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. E é difícil. É difícil amar quando muitas vezes estamos feridos. É difícil amar, como Jesus nos ensina, até os nossos próprios inimigos. Você vai dizer: Paulo, eu não consigo. E eu vou lhe dizer com clareza: é verdade, eu também não. É por isso mesmo que nós precisamos de Cristo. Se eu e você conseguíssemos amar o outro sem necessidade de ação divina, então seria fácil. É por isso que Jesus, ao dar-nos este mandamento, ele nos ensina primeiramente a nós dependermos dele, a nós convivermos com ele intimamente. Então o amar ao outro passa pela nossa relação com Deus. Não é fácil, certamente, se o seu casamento está a desmoronar, você ainda fazer um esforço suplementar de amar o seu cônjuge. Não é fácil, certamente, você amar aquele colega de trabalho que é intragável, que é, de facto, bastante difícil lidar com ele. Não é fácil amar. Mas o desafio de Deus não é só para nós amarmos aqueles que nos amam, mas é para nós amarmos aqueles que são difíceis, aqueles com os quais nós temos dificuldades de compreensão, não temos empatia com eles, mas com esses nós temos que amar. Este é o mandamento de Deus. E é por isso que você, quando diz eu não consigo, eu quero dizer bem-vindo ao barco, eu também não consigo, e nós precisamos de Cristo Jesus diariamente para ele nos ajudar a amar o outro. É o amor de Deus derramado no nosso coração que faz a diferença. Não é o seu esforço, não é a sua capacidade, nem a minha, é o amor de Cristo derramado em nossos corações. Se você sente que é difícil amar, clama agora mesmo a Jesus Cristo dizendo: Senhor, dá-me amor. Dá-me amor para com o meu cônjuge, dá-me amor para com aquele colega de trabalho, para com os meus chefes ou os meus empregados, dá-me amor para com estes meus vizinhos, dá-me, ó Deus, amor, um amor firme, um amor capaz de confrontar o erro, mas ao mesmo tempo com brandura e mansidão. Porque amar deve ser com firmeza. E não há maior amor de um pai para com um filho quando um filho está a viver talvez numa dependência, num vício que não larga, talvez está envolvido em drogas e continua há anos envolvido nessas drogas, e muitas vezes é necessário um pai com amor dizer: meu filho, eu amo-te tanto que eu não suporto ver-te continuares a destruir-te. Se queres continuar a drogar-te, então, meu filho, eu não posso permanecer contigo aqui. Tens que sair para que tu possas fazer o teu percurso e eu não sofra tanto. Mas isso é amor firme, um amor capaz de dizer: não te dou mais dinheiro para o teu vício, eu não te dou mais dinheiro para tu gastares a te autodestruir, eu não te dou mais condições de tu continuares a matar-te. Porquê? Porque eu te amo. Eu sei que isto é algo dificílimo, o amor com firmeza é algo extremamente difícil, mas é esse amor que Deus quer que nós vivamos. Então o apóstolo Paulo estava alegre porque na igreja em Éfeso, de facto, eles viviam essa fé e esse amor. Como seria belo se de facto as nossas comunidades vivessem dessa maneira. Mas ao mesmo tempo é interessante ver que, passado alguns anos, quando o apóstolo João escreve as cartas do Apocalipse às igrejas, ele escreve uma carta à igreja de Éfeso. E você lembra-se o que é que Deus diz acerca desta igreja de Éfeso? É que Deus tinha muitas coisas a favor dela, da igreja de Éfeso. Tinha coisas belas que esta igreja tinha, mas havia uma coisa que Deus tinha contra aquela igreja. É que ela tinha perdido o seu primeiro amor. Então vemos como o apóstolo Paulo valoriza o amor desta igreja, mas ao mesmo tempo, muitos anos mais tarde, este amor esfriou. este amor desapareceu. Então o amor é algo que deve ser cultivado, não é algo que nasce espontaneamente. O amor não nasce por geração espontânea. Não, o amor é algo a ser cultivado diariamente. Você precisa de desenvolver esse amor para com Deus diariamente. Então como é que você faz isso? Lendo a Bíblia, orando, amando o próximo, visitando comunidades cristãs onde você se sinta efetivamente edificado, onde ensinam a Bíblia com toda a propriedade. Você deve fazer isso constantemente. Talvez você diz, mas Paulo, eu leio a Bíblia, mas muitas vezes não sinto essa intimidade com Deus. Pois, eu acredito que sim, que não aconteça todos os dias um momento daqueles fantásticos arrebatadores. Mas você deve diariamente continuar a desenvolver esse relacionamento. Porque se você para de fazer isso, então efetivamente o seu amor ainda vai esfriar mais. E é necessário que você de facto desenvolva esse relacionamento com Deus através da leitura, através da oração, através de visitar as comunidades cristãs semanalmente ou mais do que semanalmente, se possível. Tenha um grupo de oração, envolva-se efetivamente com outras pessoas no seu relacionamento com Deus. Então chegamos ao verso 17 aqui do capítulo 1, ainda do livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo continua a descrever esta carta para a igreja de Éfeso. Ele diz, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Este é o objetivo da oração de Paulo. Paulo desejava que aquela igreja tivesse o espírito, lhe concedesse sabedoria, espírito de conhecimento e de sabedoria, e que lhe desse revelação do pleno conhecimento de Deus. É interessante ver que a oração de Paulo para com os crentes daquela época não era que eles fossem ricos, tivessem mais dinheiro, que fossem resolvidos os problemas de saúde daquela comunidade, que fossem resolvidos todos os problemas financeiros. Eu não estou a dizer que é errado orar por isto, atenção. Mas muitas vezes nós gastamos demasiado tempo a orar pelos bens materiais. E Jesus Cristo nos disse de uma forma tão interessante quando ele fala no Evangelho de São Mateus, dizendo que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Os cristãos desta nossa geração têm invertido todos estes valores. Têm buscado em primeiro lugar todas as outras coisas em vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, gastamos demasiado tempo a orar pelos aspectos financeiros, pela saúde, pela cura, por isto, por aquilo, dos crentes. Esquecemos de orar, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, para que os cristãos tenham sabedoria, tenham conhecimento pleno de quem Deus é. Porque quando nós tivermos o pleno conhecimento de quem Deus é, quando nós tivermos a sabedoria de Deus, certamente não vai ser necessário orarmos pelos seus aspectos financeiros, porque você não vai gastar mais do que aquilo que tem. E um dos problemas principais do nosso povo é que anda a viver acima das suas possibilidades. Ganha 500 ou 600 euros e depois gasta por mês 700, 800. É impossível viver desta maneira. Precisamos de sabedoria de Deus. Não precisamos, talvez, de mais recursos. Talvez precisemos, mas não precisamos, se calhar, de mais recursos, precisamos de sabedoria de Deus para gerir o dinheiro que nós temos. Precisamos do pleno conhecimento dos princípios de Deus, o coração de Deus, para a nossa vivência diária. Então, infelizmente, às vezes gastamos demasiado tempo em pedir outras coisas, quando Jesus disse, a coisa mais importante que vocês devem pedir, a coisa mais importante onde devem de investir o vosso tempo é no buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É por isso mesmo que o Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, no verso 5, ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Precisamos talvez de mudar os nossos temas de oração. Precisamos de mudar os nossos assuntos de oração para com Deus. Talvez mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Em vez de fazermos um peditório a Deus, porque às vezes as orações de alguns crentes são mais um peditório do que um partilhar do coração. Se é chegar perto de Deus e dizer, Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me aquilo outro, dá-me aquilo, e fazemos ali uma lista, parece que estamos a dirigir-nos ao Pai Natal. Parece os meus filhos, quando chega a altura do Natal, fazem uma lista enorme de pedidos. E efetivamente isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não pode passar só por uma lista de pedidos. É necessário nós termos a sabedoria, a mente de Cristo que já está em nós. O apóstolo Paulo diz que já temos a mente de Cristo. Foi-nos entregue no dia em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi-nos entregue pela ação do Espírito Santo, como nós já vimos, fomos selados pelo Espírito Santo. Então, nós temos a mente de Cristo. Precisamos de desenvolver essa mente de Cristo, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus profundo conhecimento de quem Deus é. E nós temos montes de exemplos nas Escrituras onde homens de Deus oraram, dedicaram o seu tempo a conhecer quem Deus era. Podíamos citar Elias, Daniel, Eliseu, profetas do Velho Testamento, homens do Novo Testamento que dedicaram o seu tempo à oração. E não só isso, viram as suas orações respondidas. Viram aquilo que eles pediam efetivamente a Deus acontecia. Porque Deus efetivamente compreendia o seu coração e eles compreendiam a mente de Deus. Eles efetivamente tinham pleno conhecimento de quem Deus era. Então é necessário nós realmente agirmos como Paulo, como ele dizia, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Devemos fazer isso, sem dúvida, mas também ao mesmo tempo devemos crescer no conhecimento de quem Deus é. Deixa de lado esses peditórios constantes de aspectos materiais e dedique-se a conhecer mais a sabedoria de Deus e o conhecimento de quem Deus é. E o resto, como diz as Escrituras, nos será acrescentado. É uma promessa de Deus. Deus promete que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque nós devemos fazer antes conhecidas as nossas petições diante do Pai, porque Ele quer satisfazer esses aspectos na nossa vida. Isto é uma promessa tremenda de Deus que nós podemos experimentar no nosso dia-a-dia. Não é uma promessa etérea e vaga que ficou lá guardada nos arquivos do início dos séculos do cristianismo. Não, é uma promessa válida para nós hoje. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto Deus vai tratar. Mas o faça sinceramente. Faça do mais profundo do seu coração. Não o faça, e eu faço o alerta, não o faça como investimento bancário. Porque infelizmente às vezes as pessoas dizem, ok, então o segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então eu vou fazer isso que é para ver se Deus me dá mais dinheiro, ver se Deus me dá mais saúde. Isso é um investimento bancário e não é essa a atitude do seu coração. Não pode ser essa a atitude do seu coração para ver Deus agir na vossa vida. Mas temos que prosseguir no nosso tempo aqui, na leitura destes textos bíblicos, eles continuam a ser extremamente ricos e profundos para nós. O verso 18 diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes que é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui mais uma vez nos fala da nossa herança como para Deus, a herança que nós somos nos santos. E aqui mostra mais uma vez que a nossa herança é Cristo Jesus. Aquilo que nós temos como mais-valia é o relacionamento que temos com Deus, é o relacionamento que Ele nos coloca através do sangue de Jesus Cristo. O verso 19 ainda diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui a palavra poder, no grego, é a palavra dinamis, que é o mesmo utilizado, não sei se pronunciei bem porque eu não sou grego, mas esta ideia de dinamis é a mesma ideia que deriva para as palavras, neste caso poder em português, mas também dinâmica, e ao mesmo tempo esta mesma palavra tem a mesma origem em dinamite. Então esta é a ideia de poder aqui. Poder, é este evangelho do poder, é um evangelho que é dinamite. É um evangelho que é dinâmico na vida de cada um de nós. Dinamite para remover aquilo que está errado em nós. Eu não sei se você já foi a alguma pedreira. Eu já presenciei algumas pedreiras. E o que é que acontece? Os trabalhadores começam a tentar perfurar aquelas lajes de pedra. E a certa altura fazem uns certos buracos, mas como aquilo é pedra dura, para a removerem, o que é que eles fazem? Colocam barras de dinamite. E aquele dinamite rebenta literalmente com a pedra, fazendo com que aqueles blocos imensos se despeguem do grande rochedo. Então é isto que Deus quer fazer na sua vida. Coisas que estão a mais, que são erradas na sua vida, Deus coloca lá um pouco de dinamite, de poder de Deus, para que elas sejam removidas da sua vida. E este é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz o apóstolo Paulo num livro aos Romanos. É este Evangelho que pode mudar a sua vida de uma forma radical, porque ele é dinamite. É algo que pode remover o que está errado e dinamizar aquilo que está correto. O verso 20, não temos muito mais tempo para continuar em grandes considerações sobre esta palavra que poderíamos gastar aqui, se calhar, só um programa para falar dela. Este verso 20 agora nos diz: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Vemos aqui que este poder é exercido em Cristo, mais uma vez. Não é você que tem o poder em si mesmo, nós o temos na dependência de Cristo, na medida em que estamos íntimos com Deus. E ele prossegue a dizer: acima de todo o principado, Cristo foi colocado acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século como também no vindouro. Esta é uma imagem profunda do poder que Cristo tem e que coloca à sua disposição. Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele foi colocado acima de todo o principado e termina a dizer este texto: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade e poder e que coloca esse poder e autoridade à sua disposição, o deu à igreja, o deu a si, que entregou a sua vida nas mãos de Deus. Você tem poder, este poder que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é um poder esotérico, é um poder que transforma vidas, a sua e a dos outros. Então deixe-se inundar pelo poder de Deus e permita que Cristo inunde a sua vida. Aproxime-se de Deus, desenvolva essa intimidade e certamente o som deste livro vai continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.